Acho que agora ele está nos ouvindo. Doutor Félix Haddad, boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Estúdio CBN.
Boa tarde, eu te agradeço o convite. Estou à disposição.
Vamos lá, doutor. A gente fala da Covid-19 diariamente, né? Não tem como ser diferente. É uma situação grave, uma situação complicada já, quase completando um ano aqui no Brasil, né? É, só que é aquela coisa, a gente lê muitos estudos sobre a Covid-19, é uma doença nova ainda, né? Mas para a gente poder citar aqui para as pessoas, trazendo do ponto de vista neurológico, quais são esses problemas decorrentes da infecção pelo coronavírus?
Então é o seguinte, 30% dos pacientes internados pelo coronavírus, eles apresentam dano neurológico. Quando você fala em dano neurológico, você divide a primeira manifestação, a causa mais frequente, a consequência mais frequente do Covid, são manifestações cerebrovasculares. Então, são manifestações vasculares do coronavírus. Que manifestações iriam a ser essas? Então, a primeira manifestação, a maior manifestação, seria a isquemia cerebral. Certo? A isquemia cerebral é a principal. Depois, você tem a trombose de seios venosos, que é até, provavelmente, morreu aquele apresentador da TV Globo. E o próximo é a hemorragia cerebral, porque hoje também tem associação das consequências do Covid-19 e a formação de aneurisma. É sabido que você tem ações virais, por exemplo, no aparelho do vaso, gerando aneurisma cerebral. São chamados aneurismas limfóticos. Só que o Covid também, ele atua na parede do vaso. Então, ele pode ocasionar também a formação de aneurisma cerebral, levando a um quadro hemorrágico. Isso são sintomas, manifestações vasculares. E também tem ação direta sobre o tecido nervoso. Qual que é uma das manifestações diretas sobre o tecido nervoso? É uma meningite, uma meningoencefalite. É um indivíduo, a própria perda da olfação é uma manifestação neurológica. E se a perda da olfação é uma manifestação neurológica? Porque o indivíduo ele não perde o olfato por ação do vírus no aparelho respiratório. Ele perde por ação do vírus no primeiro nervo, chama nervo olfatório. Então, aí que o vírus age, fazendo com que o indivíduo perca a olfação. Então, essas manifestações podem cursar também com uma simples dor de cabeça, uma cefaleia, que também é uma manifestação neurológica. E também, isso aí, geralmente, são manifestações que ocorrem durante a internação. Tempos depois, por exemplo, uma das manifestações, que é também não é pouco frequente, é o desenvolvimento da síndrome de Guillain-Barré, que é aquela que ataca principalmente a ação medular. O indivíduo, muitas vezes, começa a perder o movimento das pernas, ele causa uma mielite. Se você tem inflamação no cérebro, é uma encefalite, você tem inflamação na medula espinhal, na coluna, por exemplo, e você pode levar uma mielite. Então, muitos dos pacientes, eles acabam por estar com uma síndrome de Guillain-Barré. Mas o que se nota hoje também, além disso aí, são manifestações tardias do Covid. O que é uma manifestação tardia? Aquele indivíduo que foi considerado curado. Ah, o indivíduo foi, passei, foi indo para a festa, tudo mais, depois de um tempo, o que começa a se notar? São manifestações cognitivas do Covid. Que vem a ser uma manifestação cognitiva, ele começa a apresentar um déficit cognitivo, ele fala, ele anda, só que ele começa a apresentar distúrbios de memória, principalmente associado à memória recente, que é onde você tem a ação direta do vírus. O vírus, quando ele age sobre o primeiro nervo craniano, que é o nervo olfatório, por isso que ele perde a olfação, o final dele fica numa região muito próxima, que nós chamamos de hipocampo, que é responsável pela emoção. E para você guardar as coisas, precisa de emoção, aquela mesma coisa. Muitas vezes você fala, ah, eu dou uma no seu primeiro dia da faculdade, você lembra? Lembra, mas o seu vigésimo dia? Não, vigésimo dia não vai, porque você não deu emoção para o fato. Então, quando você tem essa área, então por isso que uma das manifestações tardias hoje se nota o comprometimento da cognição do paciente. Uma das coisas é a memória. Hoje você vê muitos pacientes com alteração de memória, por isso que é importante hoje a longo prazo fazer o teste neuropsicológico. E uma das coisas também que pode notar são pacientes que começam a desenvolver quadros de apatia, quadros de agressividade, pacientes que começam a apresentar quadros de depressão. Então, tudo isso que apresenta muitas vezes, o indivíduo fala, ah, a manifestação do Covid, ela é pulmonar. Hoje eu também falo que ela também é pulmonar, não é só pulmonar, mas a ação neurológica do Covid, ela é bem intensa e bem grave e com ação a longo prazo. Então não significa o indivíduo, ah, eu estou saindo de uma UTI e falo, ah, ele pode não ter manifestações tardias do Covid, se referia a principalmente distúrbios da cognição.
Doutor Feres, o senhor trouxe um cenário aí bastante completo, né? Falando de pacientes que ainda no hospital, durante a internação, começam a ter aí outros problemas relacionados ao sistema neurológico. Citou também os que têm alta e depois de um tempo se percebe algum outro tipo de doença, essa parte também emocional. Mas eu fico pensando, pelos estudos que os senhores estão realizando, né? Pelo que se tem ali no dia a dia, existe um grupo de maior risco de desenvolver também essas complicações da Covid-19? É também aquele grupo de idosos, quem já tem doenças crônicas, ou ainda não dá para traçar um perfil de quem vai ter mais complicações pela Covid?
Olha, o que se nota muito é que quem tem doenças associadas, quem tem, por exemplo, diabetes, pressão alta, principalmente obesos, às vezes, você é um grupo de risco. O idoso realmente é um grupo de risco. Por quê? Porque o vírus, ele depende do sistema imunológico da pessoa. Você não combate vírus com medicamento, você não combate vírus com antibiótico. O vírus, na realidade, é a imunidade da pessoa, diferente da bactéria. E do fungo, isso você dá medicação. O vírus não. O vírus, ele depende do quê? Do sistema imunológico. Por isso que ele é mais frequente, você tem uma associação maior, com indivíduos que têm outras variedades, como diabetes. Por que o diabetes? O diabetes leva a uma diminuição da resistência imunológica. O idoso, ele tem uma diminuição da resistência imunológica. Então, são pacientes que apresentam comprometimento, um certo comprometimento da resistência imunológica. Mas o que eu vejo hoje no vírus, por exemplo, é que todo mundo está sujeito a contrair o vírus e desenvolver a doença. Hoje eu não deveria mais falar assim, ah, o jovem não contrai a doença, o jovem não vai ter manifestação. Hoje eu acho que a melhor maneira é você não contrair o vírus. Eu vejo pacientes que você pensa que você vai ter uma evolução extremamente satisfatória, o paciente tem uma evolução trágica. Hoje eu vejo o seguinte, a carga do vírus que o indivíduo contrai, por isso o ambiente na qual o indivíduo contrai o vírus, eu acho que é um fator extremamente importante. Por isso que, por exemplo, na área médica, quem contrai, você vê um monte de profissionais, vários profissionais de saúde vindo a óbito, por exemplo. São indivíduos que mexem diretamente com o Covid, mas em quê? Por exemplo, anestesistas que intubam o paciente, tem uma ação direta, um contato direto com a cavidade oral do paciente. Pacientes que fazem procedimentos, endoscopia. Então, são médicos que têm uma ação direta, um contato direto com a cavidade do paciente. O que seria? A cavidade oral e a cavidade nasal, porque é um vírus respiratório, né? Então, como é, onde está a maior concentração? No aparelho respiratório. Então, quando você entra em contato com essa carga viral, eu acho que também a evolução do indivíduo, ela é insatisfatória. Então, não vejo simplesmente pela faixa etária ou pura e simplesmente se o indivíduo tem ou não doenças associadas. Eu vejo também a carga do vírus e o local aonde ele contraiu e como ele contraiu. Por isso que é muito comum você contrair vírus, quando é comum você contrair vírus, em ambiente fechado. Uhum. Então, por exemplo, eu sou médico e até hoje eu não contraí e não parei de trabalhar em nenhum momento. Mas não contraio por quê? Porque eu passo álcool na mão a todo momento, eu uso máscara, que eu acho que é o principal fator de proteção, a todo momento, em todo lugar. Em que momento eu retiro a máscara? Em ambiente aberto. Em ambiente aberto é difícil o indivíduo com distância, você tem a distância e o ambiente aberto. Porque o ambiente aberto é o fluxo de ar. Por isso que, tanto quanto Covid, você pegar uma gripe, é mais comum no inverno, por quê? Porque os indivíduos ficam em recintos fechados. Quando você fica num recinto fechado, ou alguém espirra, a concentração do vírus começa a disseminar. O que você faz? Você vai inalar o ar do ambiente fechado. Uhum. É aí que você contrai a maior carga viral.
Entendi.
Então, eu acho que, na realidade, um conjunto para você desenvolver a doença, ele é multifatorial. e não é simplesmente o indivíduo idoso com doenças associadas ou paciente obeso. Não, eu acho que hoje todos nós estamos sujeitos a contrair o vírus. Uma vez contrair o vírus, a evolução é das mais variadas. Uhum. Então, um paciente, por exemplo, eu peguei um rapaz, o pai dele, no dia de ano novo, me ligaram, o pai foi internado, a mãe e o pai contraiu, o pai está na UTI incubado e a mãe não tem nenhuma manifestação. Uhum. E os dois estão com o vírus. Então, no fundo, é uma loteria.
Entendido. Doutor Feri Haddad, professor de neurocirurgia da Unifesp, especialista em danos neurológicos e malformação arteriovenosa. Muito obrigado por esse papo, essa conversa esclarecedora, tirar essas dúvidas e também fazer um alerta para as pessoas. Muito obrigado pela participação. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Eu acho que o principal das pessoas hoje é se conscientizar que deve-se usar a máscara, que deve-se lavar a mão, que não deve permanecer em aglomerações. Então, porque o resultado do vírus é totalmente incerto. E hoje o que se vê muito são pessoas que fazem ficam em casa e pessoas que vão visitar essas pessoas. Aí acabam levando o vírus. Então tem que ser muito bem consciente. Você vai a uma aglomeração, você pode levar o vírus para alguém. E se você levar o vírus, é a mesma coisa, você passar o vírus para alguém, é a mesma coisa, muitas vezes, que você ter uma arma e matar alguém. É a mesma coisa, porque todos nós hoje somos conscientes que podemos contrair o vírus e passar um vírus que pode matar. Então, todos nós hoje temos uma arma em potencial na mão. Tá bom? Certo. Então, eu que agradeço a oportunidade.
Obrigado, então, ao doutor Feri Haddad, então, com palavras fortes, né, Glaucia, falando da conscientização tão necessária. A gente agradece a participação do doutor.
E a responsabilidade, acho que ele passou bem a mensagem, todo mundo é suscetível e todo mundo é responsável.